CBN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre vídeos realistas feitos com IA. Quais são os impactos positivos e negativos dessa tecnologia que nos últimos meses ganhou muita força com uma nova geração de vídeos produzidos aí pela inteligência artificial com a ajuda dessas ferramentas de IA e que em poucos meses ganharam as redes sociais também. Diferente de outras ferramentas que eram usadas antes e que tinham alguns defeitos, eram facilmente perceptíveis os vídeos feitos com IA naquele contexto, nessas novas ferramentas fica muito mais difícil saber o que é real e o que é criado com inteligência artificial. Isso pode ajudar muito. A gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre produtividade. Porém, a gente também tem alguns riscos embutidos nessa nova onda de vídeos criados com inteligência artificial para a gente entender melhor esse contexto e também saber, né, quais são os principais pontos negativos, os principais pontos positivos, como lidar com essa tecnologia. Não tem mais volta, a gente tem que se adaptar assim. A gente está ao vivo com o Bruno Carvalho dos Santos, que é especialista em IA. Bom dia!
Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na CBN Maringá.
A gente que agradece. Vamos falar então um pouquinho, Bruno, para a gente começar, sobre essa evolução tecnológica que se intensificou muito rápido. A gente está falando aí de poucos meses esses vídeos tomarem conta da internet inteira, né?
Bem, eu como líder em criatividade, tecnologia e comunicação aqui na agência, a gente está muito empolgado com essa nova fase, né? A gente está tentando trabalhar cada vez mais rápido, assim, para a gente estar na vanguarda disso tudo. E tem alguns 2 ou 3 anos que isso vem começando, mas, assim, nos últimos meses ele se intensificou muito e ele, sexta-feira, ele tem uma regra, na segunda-feira ele tem outra, né? Então, a gente está tendo que correr para se adaptar, cada vez mais melhorando. Esse final de semana, por exemplo, o VA3, ele conseguia... Você tinha que colocar ali o que você precisava que ele criasse, agora você consegue já colocar uma imagem, ele cria um vídeo em cima, então ele já mudou de 3 dias para cá, né? Então a gente está empolgado e correndo atrás para aprender cada vez mais, né?
Essa transformação, como você exemplificou agora, é muito rápida. A gente está falando em dias, uma nova funcionalidade chegando. Isso é muito legal para quem trabalha com criatividade, isso otimiza muito o processo. A gente vê, às vezes, vídeos que se você fosse fazer com atores reais, locações, enfim, você teria um custo enorme, muitas vezes inviável, e que acaba sendo feito ali de maneira muito mais rápida e menos onerosa com a inteligência artificial. Porém, essa ferramenta também pode ser usada de uma maneira não tão boa, espalhar ainda mais desinformação. Se já é difícil a gente lidar com as fake news que chegam ali em forma de texto ou de foto, com os vídeos hiperrealistas, isso fica ainda mais complicado, né?
Eu acho que, assim, a maldade, ela está no ser humano antes do que qualquer ferramenta, né? Então, desde a época do avião, que foi criado ali para a gente fazer uma viagem mais rápida, energia nuclear. Eu acredito que a internet está aí, a rede social está aí, os textos já estão aí, já estão todos aí. Eu acho que o vídeo ele intensifica essa democratização da liberdade. Você falou da redução, acho que sim, para você fazer uma filmagem hoje, você vai reduzir a viagem, você vai reduzir todo esse uso de combustível para se deslocar. Eu acho que você consegue agora gravar dentro de uma gruta, sem precisar se locomover numa gruta. E acho que o senso comum ali, na verdade, o senso crítico, ele vai ter cada vez estar mais aflorado, né? Assim como você lê um texto ou você ouve um áudio, você vai falar, será que isso é verdade ou não? Na hora que você vê um vídeo, a gente vai ter que, será que isso é verdade ou não, né? Acho que algumas coisas a gente pode depois pensar em colocar vídeo criado por inteligência artificial, ser uma regra para a gente colocar, deixar claro que aquilo ali foi criado por uma inteligência artificial e que, claro, estamos todos empolgados com essas novas tecnologias, mas que no futuro, igual a gente valoriza quando a gente faz uma ligação telefônica ou chama no chat e fala, ah, graças a Deus, um ser humano me atendeu para eu resolver meu problema, que hoje é muito robô, eu acho que já os vídeos vão... Ele vai, depois ele vai ter uma volta, tipo, ah, que legal, é um ser humano gravando, é um ser humano falando. Então, acho que essa sanfona da tecnologia, desde que inventou-se a energia elétrica e saiu do querosene, ela vem, né? Você fala, uau, uma tecnologia nova, o que vamos fazer? e depois a gente vai se adaptando e vai convivendo com ela. Eu sou sempre otimista para o futuro. Eu acho que a humanidade tende a caminhar para o bem e, quem sabe, a gente usa de uma forma melhor, né?
Aproveitando o otimismo, então, queria que você listasse para a gente, na tua visão, quais são os principais impactos, né, que esses vídeos hiperrealistas eles já estão trazendo positivamente para o trabalho, né, as maneiras de serem usados e também a perspectiva de o que ainda pode evoluir, como isso ainda pode crescer no nosso mercado.
Bem, eu vou responder, começar pela segunda. Eu acho que a evolução é um bebê que acabou de nascer. Então, é uma criança de 3 anos. A gente entende a capacidade intelectual de uma criança de 3 anos. Imagina o que, que isso vai estar fazendo daqui 10, 15 anos. A gente não consegue imaginar. Voltando para a sua primeira pergunta, eu acho que assim, a gente vai trazer acessibilidade e democratização para muita gente conseguir produzir vídeo que não conseguia. Então, imagina quando éramos crianças, eu não sei a sua geração, a minha já tem um tempo, né? A gente tinha que apresentar um trabalho de escola. Então, imagina que legal as crianças hoje conseguir criar, dentro de uma aula de história, um vídeo mostrando um pouco da história da Grécia, trazendo uma história de Roma. Então, assim, vai ser, para a educação, acho que vai ser uma coisa incrível. Eu acho que para treinamentos também, você vai mudar o ambiente, você vai conseguir colocar uma aula de matemática, né? Duas maçãs mais duas maçãs, elas vão poder ser vídeos de duas maçãs, as crianças vão continuar aprendendo. Eu acho que no mundo ali do marketing, da publicidade, o qual estou inserido, a gente vai conseguir... Claro, tem sempre um ser humano, a criação está dentro, né? A inteligência artificial, ela depende 100% de um próprio prompt, né? Ela não cria nada, né? Ela responde de acordo com o que a gente instiga ela. Então, essa criatividade do ser humano, ela vai ser ainda mais exigida para a gente conseguir tirar o melhor da ferramenta, né? Eu acho que tem toda aquela parte de redução, né? Então, assim, a gente tinha que deslocar quantas pessoas, aquela produção, luz, para você iluminar tudo aquilo, e acho que você vai conseguir fazer, você e um computador vai conseguir fazer coisas bem bonitas. Então, acho que nós estamos bem empolgados aí. Acho que eu estou otimista com o futuro.
Agora eu vou te tirar um pouco da sua onda de otimismo. Vou dar uma aí de advogada do diabo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os pontos negativos também, né? A gente já mencionou a questão das deepfakes. Então, não sei se, de repente, você tem alguma dica aí de como distinguir esse material, se é real, se não é real, enfim. E quais os riscos que isso também tem? Porque você mencionou, a gente colocou como um ponto muito positivo, eu também acredito nisso, essa redução de custos, essa facilidade que a gente vai ter, mas tem muita gente preocupada, né? Por exemplo, no audiovisual, atores, gente que trabalha com captação, com iluminação, com áudio, e que, de repente, uma ferramenta só está substituindo, de repente, um elenco inteiro, né? Para fazer a produção aí de um audiovisual. Como é que a gente lida com isso?
Pois é, eu acho que é o que eu comentei ali atrás, como é que lidou-se com a produção de querosene quando criou-se a energia elétrica, né? Então, existe um medo no mercado, assim, né? Eu acho que as pessoas realmente vão ter que se adaptar e começar a trabalhar. Acho que tudo demora, né? Não é um cavalo de pau. Eu acho que não é, o ano que vem não tem mais emprego para ator. Mas eu acho que sim. São duas perguntas. Uma, como evitar essa maldade, né? Eu acho que talvez essa informação criada por inteligência artificial fosse interessante a gente deixar avisado ali o usuário, mas o senso crítico vai ter que estar presente. E em relação à geração de empregos, eu acho que assim, sempre tem novas modalidades, né, surgindo. Quando a gente era criança, a gente nunca pensou, vou ser professor de beach tennis, e hoje tem tantas pessoas, né? Então, assim, acho que conforme algumas profissões vão diminuindo, outras vão criando, mas eu acho que a dica que eu daria é adapte-se, né? Vamos se adaptar ao novo, não adianta a gente lutar contra, né? O fabricante de suspensório ali, ele estaria até hoje gritando, não vamos parar de usar suspensório, o cinto não é uma boa coisa, mas eu acho que vai ter que se adaptar e não parar de estudar, não parar de aprender é uma das coisas que eu acho que a gente deve fazer.
É isso, tem que ter muito critério mesmo, né? Pra gente
com certeza
utilizar tudo isso da melhor maneira. E eu queria que você contasse um pouco, então, sobre como tem sido a experiência para você desse uso e para as pessoas que estão vendo isso como oportunidade mesmo, né? Além de habilidade que isso é desenvolvido ali, colocando a mão na massa, tempo, né, de dedicação, o que mais que é necessário para ficar de olho nessas mudanças que as ferramentas estão trazendo cada vez mais rapidamente e para poder tirar o melhor disso?
Existem muitas ferramentas, a gente não está nem conseguindo acompanhar tantas. Aqui na agência a gente já paga, digamos, uma meia dúzia de ferramentas. Então, assim, tem o próprio ChatGPT. Então, hoje a gente tem um ChatGPT para o departamento de conteúdo, um para o departamento de design, um para o departamento de programação. Eu tenho o meu próprio também. Então, assim, eu peço desde mentoria, psicológico, né? Ó, tô triste hoje, o que você acha que eu devo fazer? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a começar a usar. E hoje aqui na agência nós temos 16 designers, um específico para inteligência artificial. Então, assim, aos poucos, provavelmente, a gente vai ter um segundo, um terceiro, né? Então, a profissão continua ainda, os designers gráficos, os designers digitais continuam a todo vapor. Então, de 16, a gente tem um específico para IA. Eu acho que é um começo de tudo ali, né? Chutando muita coisa também, pode ser que eu erre. Então, eu acho que o pessoal que queira se interessar, é um momento bom. Eu acho que vai ser uma terceira onda. Eu colocaria a internet como primeira onda. Quem soube utilizar a internet de uma forma inteligente, né? No crescimento lá atrás, o próprio dono da Amazon, por exemplo, ele entendeu que estava com 2000% o crescimento na internet, ele montou a loja para fazer livro. Depois, uma segunda onda foi o Bitcoin, né? Quem 15 anos atrás pagou um real no Bitcoin hoje está sorrindo à toa. E eu acho que a terceira onda agora é a inteligência artificial. Então, assim, quem gosta de tecnologia, quem quer pensar um pouco no futuro, eu acho que vale a pena a gente investir um pouco de estudo em inteligência artificial.
E o que você espera daqui a uns anos nessa terceira onda ainda que a gente está surfando, que tem muito para crescer ainda essa onda, né? Que tipo de conteúdo ainda, ou que tipo de ferramenta, de auxílio que a gente ainda pode ter dentro do que nós já temos, né? Mas de repente com mais qualidade, com mais rapidez, o que a gente deve ver aí nessa perspectiva?
Difícil, né? Tentar prever o futuro, assim, né? Você pensa mais em relação a vídeos ou em relação à inteligência artificial?
Eu acredito que as duas frentes têm muito para crescer, né? Como a gente está focando no vídeo, eu acho que essa questão, principalmente de ficar mais difícil ainda de identificar o que é real e o que não é, provavelmente vai ser muito forte. Mas a inteligência artificial como um todo, como você disse, né? Na agência já tem várias frentes e várias ferramentas sendo usadas ao mesmo tempo. E como é que essa combinação também pode evoluir para otimizar ainda mais o nosso trabalho?
A gente, por exemplo... Vou pegar essa sua última pergunta. Como que era o nosso processo? A gente escrevia, um redator escreve, o revisor revisa, vai para a arte, faz a arte, volta para o revisor e aí vai para o cliente. Então, eram duas revisões de seres humanos. Hoje, o redator escreve, manda para a inteligência artificial, ela revisa, vai para o design, ele desenha e aí vai para o ser humano para a revisão final. Então, assim, a gente já está pulando uma etapa de revisão. Agora, pensar em futuro, é tão difícil, que eu te falei, sexta-feira tinha uma regra no VO3 e agora, segunda-feira, já tem outra que eu consigo subir em imagem, né? Então, aqui a gente, de longe, é difícil a gente entender o que eles estão trabalhando, o que eles estão se programando para o próximo. Eu acho que cada vez vai ser mais realista. Ele tem muitas falhas ainda, tanto o ChatGPT quanto os... Eles erram muito, então, assim, é difícil você sincronizar uma boca com um texto... É difícil você pôr ele cantando uma música porque ele não consegue entender. Então, assim, ainda tem muito erro. Eu acho que, como eu falei, é uma criança de 3 anos, a gente está educando, a gente está aprendendo com ela, ela tem muito que aprender com a gente. Mas adivinhar o futuro, assim, eu acho que eu vou... Não vou acertar, não dá para enxergar, assim. Talvez seja algo que a gente ainda não esteja imaginando,
É isso, com certeza, né? E essa questão dos erros que está presente aí nos vídeos também está presente em ferramentas como o próprio ChatGPT, essas alucinações
muito,
que a gente tem,
muito.
Né? Então, tornar essas ferramentas mais confiáveis, acho que é um passo, né?
É, e às vezes ele erra até o dia de semana. Você fala, hoje é quinta-feira. Você fala, não, hoje é domingo, por exemplo. Ou ao contrário, né? Ele acha que hoje é domingo e hoje é quinta-feira. Então, assim, tem coisas simples que ele erra e que pro dia a dia a gente tem que ficar sempre atento, né? E outra coisa também que eu sinto é que ele eleva muita gente, né? Então, assim, ele foi muito lado positivo. Então, você escreve uma redação, ele fala, uau, sua redação tá incrível, né? Eu acho que isso pode prejudicar o ser humano. Falar, não, o ChatGPT já tá achando minha redação incrível, mas ela não é ainda, né? Então, tem que tomar esse cuidado, porque ele, às vezes, põe a gente lá em cima de um pedestal e a gente vai querer parar de aprender, parar de melhorar e a... E não é uma realidade. Então, assim, tudo que a gente põe, ó, bati essa foto, o que você acha? Uau! Bruno, essa sua foto tá incrível, mas não tá tão boa assim, né? Então tem que tomar cuidado que ele é meio político, né? Ele faz ali a vez dele, né?
É isso, é ficar de olho e confiar sim, mas desconfiando sempre, até para ter
É,
essa
ou ao contrário,
aprimoração, né?
desconfiar primeiro, né? Que é a nossa pauta, e depois confiar. Muito bom. É, eu acho que tem que realmente ter esse senso crítico ali e começar sempre o vídeo desconfiando, né? Hoje a gente consegue perceber pelo texto que eles usaram no vídeo, né? Hoje acho que 90% que está circulando é meme, é piada, então a gente já sabe ali que é uma inteligência artificial, mas o futuro é cada vez mais próximo da realidade, né?
Bruno, obrigada pela sua participação aqui com a gente essa manhã.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Um ótimo resto de semana para vocês.
Para todos
Até logo,
nós.
tchau.
A gente conversou com o Bruno Carvalho dos Santos, que é especialista em IA, sobre esses vídeos ultra-realistas, hiperrealistas, que já são feitos com inteligência artificial, e os impactos positivos e negativos.